Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Servo do Amor. Jurandir, conduzido pela Virgem, caminhou ao encontro de Taquidice. Na grande chefe dos Toscantins, Jurandir não veio a Luacabamana para receber a hospitalidade. Veio para servir ao pai de Araci, a formosa Virgem, a quem escolheu para esposa. Permite que ele a mereça por sua constância no trabalho e que a dispute aos outros guerreiros pela força de seu braço. Ita respondeu: Assim é a filha de minha velhice. A velhice é a idade da prudência e da sabedoria. O guerreiro que conquistar uma esposa como Araci terá a gloria de gerar seu valor no seio da virtude. Itaque não pode desejar para seu hospede maior alegria. Desde esse momento, Jurandir não foi mais estrangeiro na taba dos Tocantins. Pertencia à alca de Itaque e devia, como servo do amor, trabalhar para o pai de sua noiva. Os guerreiros, cativos da beleza de Araci, conheceram que de combater um adversário formidável, mas se amoeceu com o receio de perder a filho de Itaque. Jurandir tomou suas armas e desceu ao rio. Era a hora em que o jacaré boia em cima das águas como tronco morto, e a jaçana se balança no seio do nenufar. O manati guia a tromba para pastar a relva na margem do rio. Ouvindo o rumor das folhas, mergulhou na corrente, mas já levava o arpel do pescador cravado no lombo. Jurandir não esperou que o peixe ferido desenrolasse toda a linha. Puxou-o para a terra e levou-o ainda vivo à cabana de Aque, onde três guerreiros custaram a deitá-lo no jirau. As mulheres cortaram as postas de carne e os guerreiros cavaram a terra para fazer as grelhas do biaribi. Jurandir partiu de novo e entrou na floresta. Ao longe reboavam os gritos dos caçadores que perseguiam a fera. Pelo assobio, o guerreiro conheceu que era um tapir. O animal zombara dos caçadores e vinha rompendo a mata como a torrente do Xingu. As árvores que seu peito encontrava caíam lascadas. Jurandir estendeu o braço. O velho tapir, agarrado pelo pé, ficou suspenso na carreira, como o passarinho preso no laço. Nunca até aquele momento encontrara força maior que a sua. Uma vez descera a álaga para beber. A sucuri, te que espreitava a caça, mordeu-o na tromba. Ele fugia, esticando a serpente, e a serpente encolhendo-se o arrastava até a beira da água. Assim tornou uma, duas, três vezes. Mas o tigre urrou de fome. O velho tapir disparou pela floresta, e a sucuri com a cauda presa à raiz da árvore arrebentou-o pelo meio. O velho tapir rompeu a serpente como se rompe uma corda de piaçaba, mas não pôde abalar o braço de Jurandir, mais firme do que o tronco do guaribu. O estrangeiro tocarubana com a caça. Nenhum dos guerreiros da taba, nem mesmo o velho Taque, pôde aguentar com as duas mãos a fera bravia. Então Jurandir obrigou o animal a agachar-se aos pés de Asdiaci e disse: O braço de Jurandir fará aracaracinhas os pés o guerreiro que ouse disputar ao seu amor a tua formosura, estrela do dia. Nunca a abundância reinara na cabana sempre farta do chefe dos Tocantins, como depois que ela chegara ao estrangeiro. Jurandir era o maior caçador das florestas e o primeiro pescador dos rios. Seu olhar seguro penetrava na espessura das brenhas, como na profundeza das águas. Nada escapava à destreza de sua mão. Onde ela não chegava, iam as unhas de suas flechas certeiras, que rasgavam o seio da vítima, como as garras do jaguar. O estrangeiro soubera de Araci qual era a caça que Ita preferia e qual o peixe que ele achava mais saboroso. Desde então nunca o velho chefe sentiu a falta do manjar predileto. Se não era a lua própria do peixe desejado, Jurandir sabia onde o podia encontrar. Não tornava a cabana sem a provisão necessária para a refeição do dia. Depois da caça e da pesca, Jurandir trabalhava nas roças de Itaque. Fazia no tabuleiro os matumbos para que Jacamim enterrasse as estacas da maniva e semeasse o fio feijão, o milho e o fumo. Entre os filhos das florestas, a manplã devia ser feita pela mão da mulher, que era mãe de muitos filhos, porque ela transmitia à terra sua fecundidade. A semente que a mão da virgem depositava no seio da terra dava flor, mas da flor não saia fruto. Se era um guerreiro que plantava, o aipim endurecia como o pau de arco. Nas vazantes do rio, Jurandir capinava a terra coberta de relva e outras plantas, e só deixava crescer o arroz, o inhame e as bananeiras. Quando o estrangeiro partia pela manhã, Araci o acompanhava de longe pela floresta. Sua vontade a levava após ele. O costume da taba não consentia que a virgem desejada pelos servos de seu amor preferisse um guerreiro antes de saber se ele a obteria por esposa. A filha de Itaquê não queria pertencer a outro guerreiro. Mas lembrava-se de virgem deve revisar o esposo por sua paciência, assim como o guerreiro merece a esposa por sua constância e fortaleza. Então voltava ao terreiro, enquanto os outros guerreiros espreitavam sua vontade. Ela tecia as franjas para a rede do casamento. Sua mão sutil urilha com o alvo fio do cratá a fina penugem escarlate. Os noivos cuidavam que era do peito do tucano, mas ela sabia que era do peito da arara e que tinha as cores de seu guerreiro. Quando o sol chegava ao cimo dos montes, ouvia-se o canto de Jurandi que voltava da caça. A virgem seguida pelos guerreiros ia ao encontro do estrangeiro. Então desciam ao rio.
Era hora do banho.
Raci cortava as ondas mais linda que a garça cor-de-rosa, e os guerreiros a seguiam de perto, como um bando de galeirões. Mas nenhum, nem mesmo Jurandir, que nadava como um boto, podia alcançar a formosa virgem. Ela parecia a flor do mururê que se desprendeu da haste, e passa levada pela corrente. Uma vez a filha das águas soltou um grito, e desapareceu no seio das ondas. Jaquem cuidou que o jacaré tinha arrebatado a filha de seu seio. Os guerreiros mergulharam para salvá-la, mas não a encontraram. Todos a julgavam perdida, quando apareceu Jurandir que trazia Zia nos braços o corpo da Virgem Formosa. Pisando em terra, ela correu para a cabana, onde foi conter sua alegria. Desde então era no banque ela se recebia o abraço de Jurandir, sem que os outros guerreiros suspeitassem da preferência dada ao estrangeiro. No seio das ondas ninguém a adivinhava, a não ser o ouvido sutil de Jurandir, a quem ela chamava com doce murmúrio do Irere. Encontravam-se no fundo do rio enquanto durava a respiração. Depois desprendiam-se do abraço e surgiam longe um do outro. À tarde, voltando da caça, Jurandir viu na floresta um rasto que ele conhecia. Chegado à Bana, entregou a Jacamim o veado que matara e saiu para visitar os arredores. Nada encontrou de suspeito o rasto que o inquietava não chegar até ali. No outro dia, ao romper da alvorada, logo depois do banho, os guerreiros partiram para a caça e para a pesca. Só ficaram na cabana Jacamim e as mulheres de Itaquê. Araci tomou o arco e entrou na floresta. A imagem do guerreiro amado fugia naquele instante de seus olhos. Eles buscaram entre as folhas o sinal de seus passos e não o descobriram. Lembrou-se a virgem que Jurandir gostava da pó-pó do Guaraná adoçada com o mel da abelha e colheu os frutos encarnados que pendiam dos ramos da trepadeira. Nesse momento a ararra cantou no óleo do pirijá. Araci precisava de suas plumas vermelhas para o cocar que ela tecia em segredo. Era o cocar do amor com que desejava ornar a cabeça de seu guerreiro senhor no dia em que ele a conquistasse por esposa. A virgem armou o arco e seguiu a arara rompendo a folhagem. Quando ia disparar a seta, ouviu ao lado um rumor desusado. Jurandir estava perto dela e segurava o braço de uma mulher que ainda tinha na mão a macana afiada. Araci conheceu a virgem araguaia pela faixa de algodão entrecida de penas que lhe apertava a curva da perna e adivinhou que era Jandira, a noiva do guerreiro. E filha de Magé, tua mão quis matar a virgem que Jurandira escolheu para a esposa.
Tu vais morrer!
Desde que o Birajara abandonou Jandira, começou a morrer, como a baunilha que o vento arranca da árvore. Acaba de matá-la. Para que sua alma te acompanhe de dia na sombra das florestas e te fale de noite na voz dos sonhos. Uma virgem araguaia ameaçou a vida de Araci, ela lhe pertence, disse a filha de Itaquê. Jurandir cortou na floresta uma comprida rama de imbê e atou as mãos de Jandira. No Jandira é tua escrava. Não lhe des a liberdade, ela tem a astúcia da serpente e seu veneno. Eu era a cobra d'água, a amiga do guerreiro, que habita sua cacabana e aguanar da cona o inimigo. Quem foi que me fez a cascavel venenosa, que traz nos lábios o sorriso da morte? Jurandir não respondeu. Nesse momento ele teve saudade de sua cabana e lembrou-se do tempo em que, jovem caçador, seguia na floresta a formosa virgem araguaia. As duas virgens ficaram sós no claro da floresta. Já o rumor dos passos de Jurandir se apagou ao longe e ainda tinham ambas os olhos cativos uma da outra. Jandira pensou que ela não podia dar ao Birajá a formosura da filha de Itaquê. Araci receou que o amor do guerreiro se voltasse outra vez para a linda virgem araguaia. A filha Magé preparou-se para um reoramão de sua rival. Mas ela preferia a morte ao suplício de contemplar sua beleza. Araci, a estrela do dia, cantou. O amor guerreiro é a alegria da virgem. Quando ele foge, a virgem fica triste como a várzea que perdeu sua relva. Por isso Jandira está triste. O amor do guerreiro fugiu dela e a deixou solitária como a Nambu, a quem um companheiro abandonou. Mas o amor do guerreiro é como o orvalho da noite. Quando o sol queima a várzea, ele desce do céu para cobrir o brilho de verdura e de flores. Araci está alegre, porque o amor do guerreiro voltou-se para ela. E Jurandir vai fazê-la companheira de sua gloria e mãe de seus filhos. Quando a esposa de Jurandir não tiver mais beleza para dar a seu guerreiro, ela consentirá que Andira durma em sua rede. E o orvalho da noite descer do cedo para cobrir a várzea de verdura e de flores. E Jandir achará outra vez seu sorriso de mel. Assim cantou Araci, a estrela do dia, e a virgem araguaia respondeu. A árvore que morreu não sofre quando o fogo a queima. Jandira prefere a morte à vergonha de ser tua serva? E há tristeza de ver a cada instante a formosura da estrangeira que roubou seu amor. Araci, a estrela do dia, é mais bela do que Jandira, mas não sabe amar o guerreiro que a escolheu para a mãe de seus filhos. Nunca Jandira ofereceria sua rede de esposa a outra mulher, e aquela que recebesse o amor de seu guerreiro morreria por sua mão. Ela amaria seu esposo tanto que sua graça nunca se retirasse dela, pois saberia morrer quando não tivesse mais beleza para dar-lhe. A nação araguaiguaia nunca tatataba do vale onde acampou, senão quando a terra já não pode dar-lhe mais frutos. Assim é o guerreiro. Ele não retira seu amor da esposa que habita, senão quando ela já não sabe alegrar sua alma. Tornou a virgem Tocantim, que ora, depois que dá seu fruto, perde a folha. O guerreiro busca a sombra de outra árvore para repousar. Mas vem a lua das águas e a cajazeira outra vez se cobre de folhas. Sua sombra é doce ao guerreiro. A esposa é como a cajazeira. Quando o guerreiro não acha alegria em seus braços, ela sofre que busque outra sombra e espera que lhe volte a flâmula para chamá-lo de novo ao seio. Araci ama seu guerreiro, como Jacaminho ama Itaquê. A cabana do grande chefe dos Tocantins está cheia de servas, mas seu amor nunca abandonou a esposa. As servas deram a Itaquê muitos filhos, mas os filhos da velhice? Foi só Jacaminho quem os deu ao grande chefe, porque o primeiro amor do guerreiro não morre nunca. Ele é como a grama que nunca mais deixa ir com a terra onde nasceu. Odem é arrancado e brota sempre. Assim que era apagar a esteza de tua alma e beber o teu sorriso de mel, para que o esposo ache mais doce seus lábios quando os provar. Tu serás irmã de Araci e lhe darás um filho de Jurandir, tão valente como os que seu amor há de gerar no seio da esposa. Jandira faz olhos da virgem dos Tocanins, para desviar dela sua ira. Um topa a palavra dá como o espinho da Jussara, que tem o coco mais doce que o mel. As flechas de teu arco não matam mais do que os sorrisos que o amor do guerreiro derrama em teu rosto, estrela do dia. O Birajara deixou-me por ti, mas foi a Jandira que ele primeiro escolheu para a esposa, quando ainda era jovem caçador. Nos campos alegres, onde vão os guerreiros quando morrem, ele me chamará, e o Guanumbi virá buscar a minha alma no seio da flor do Manacá para levá-lo a seu amor. Mata-o, ou deixa que eu morra para não ver mais tua beleza e não ouvir o canto de tua alegria. Araci caminhou para Jandira e desatou-lhe os pulsos. O amor do guerreiro não pertence à mulher que seus olhos primeiro viram, mas àquela que ele escolheu. Apanha teu arco e morra aquela que não souber defender seu amor e merecer o esposo. Araci disse e tirou da Iraçaba uma seta. Jandira ficou imóvel com os pulsos cruzados, como se ainda estivessem presos. O à vontade de Ubirajara atou os braços de Jandira. Ela rejeita a liberdade dada por ti. Araci pode ser preferida, porém não será mais generosa do que a filha de Magé,